Renascença.
Rockstar de hoje, que está há muito tempo para ser gravado, vem aí um especial.
Wait for it!
Não era inútil.
Inútil!
Não era inútil.
Inútil!
Espera, agora.
Vamos outra vez?
Vamos outra vez. Portanto, é um especial.
Inútil!
Porquê? Porque aqui comigo está Tiago Duarte, vocalista dos Nowhere to Be Found. Para falarmos de mais inutilidades, e desta vez vamos falar de uma banda que nos puxa assim ao sentimento, ao coração e a toda a sexiness que há dentro de nós, não é? Que são os Deftones.
Meu Deus.
E vamos falar dos 20 anos do White Pony, que é um dos álbuns mais icónicos de sempre que nós amamos. Que
sempre.
Foi uma das coisas que nos aproximou quando nós nos conhecemos.
Verdade.
Foi.
Íamos na rua.
Era.
Quem gosta do White Pony?
Nós.
Nós.
Ficámos BFFs o resto da vida.
Demos abraços.
Foi assim que aconteceu, foi.
Foi assim.
Já na altura só abraços, nada de outras coisas, só abraços.
Mas
foi o abraço sentido.
E nós estávamos em pandemia, portanto.
E também não estávamos em pandemia.
Foi um abraço muito, muito forte.
E nós gostamos muito de Deftones, temos uma ligação muito grande à banda e para nós este é tipo um. Eu também adoro o Diamond Eyes. Rocket Skate. Como é que se chama o álbum? É Diamond Eyes
ou é
o Diamond Eyes? Adoro, de paixão. Mas em primeiro lugar eu acho que vem o White Pony. E como o álbum faz 20 anos,
20
e como aninhos. O Tiago gosta de colecionar.
Faz 20 anos.
Gosta de colecionar cenas que não interessam a ninguém, porque no fundo isto não serve para rigorosamente nada.
Nada.
Só para nós.
Isto é que nem sequer nas festas, imagina, eu começo a falar estas coisas, as pessoas afastam-se.
Mas what the fuck?
Não serve para nada.
Serve só para nós termos as nossas conversas entre nós, não é?
Ana Isabel foi a primeira pessoa no mundo.
Olha o que vais dizer.
A dar utilidade a estas inutilidades.
Às tuas inutilidades. Olha, vês? Estou no teu coração forever, não é?
Estás sim.
Portanto, nós fizemos um apanhado das nossas músicas preferidas, que é o que acontece sempre aqui no especial Inútil, este dedicado aos Deftones e ao White Pony. O Tiago escolhe 5 músicas, eu escolho as minhas 5 músicas preferidas e depois fazemos um boom e acabamos por decidir quais são as músicas que vão passar aqui no Rockstar. Chegámos à conclusão de que Digital Bath é uma das nossas preferidas e tem que ser. Aliás, faz parte da minha lista do Binance no Spotify, não é?
Eu, aliás, é melhor não dizer isto.
Não podes dizer, não, aqui podes dizer tudo.
Não, eu utilizo essa playlist.
A minha playlist do Binance?
Sim.
Com a minha amiga imaginária?
Espero que sim.
Também espero que sim, que ela vai estar a ouvir isto. Sara, tu conta-me tudo. Mas é sério que usas. Espera aí, antes de irmos à música, tu usas a minha lista para coisa?
Então não é para isso que serve a tua playlist?
É, mas não sabia que alguém dava utilidade. Eu dou.
Então...
Mas não sabia que mais alguém dava. Eu achei que as pessoas ouviam assim. Ana
Isabel,
só de...
tu lanças
assim, Tiago José.
Ana Isabel,
oi?
Tu lanças modas.
Realmente, eu sou uma pessoa muito à frente.
Tu és influencer.
Sou a pior influencer do mundo, que as marcas mandam-me coisas, eu esqueço de partilhar, partilho 2 meses depois, mas partilho, mas é com um delayzinho, porque sou uma pessoa ocupada na minha vida. Bom, enfim, tu usas a minha playlist, fico muito contente com isso, está aberta no Spotify, para qualquer pessoa poder seguir. Eu curti ter tipo 69 seguidores, e num passado ali, sabes, ficava nos 69.
Mil, então pronto, 69 mil.
Exato, pode ser, eu não disse a parte do mil, também podia ser. E esta música faz parte da minha playlist, esta e a Sex Tape. Acho que é outro álbum.
Yeah.
Pronto. Mas tem Deftones, claro, porque eles não são só uma banda para partir, eles sabem fazer
claro
música
não.
De coisa.
Aliás, já lá vamos.
Ui.
Já lá vamos.
Temos muita música para partir para ouvir neste Rockstar. Para isto não ficar muito. Nós começamos a falar e depois nunca mais saímos daqui, não é? Arrancamos com Digital Bath. O que é que tens inútil para nos contar sobre este tema?
Olha, foi a Digital Bath foi o tema que deu o mote para o resto do álbum. Ou seja. Ao contrário dos álbuns anteriores, em que se calhar com a maior parte das bandas também não têm tempo e dinheiro para estar a alugar um estúdio e começar do zero, eles começaram o White Pony completamente em estúdio do zero, a criar do zero. Quando chegaram ao estúdio não tinham riffs feitos, estás a ver? E demoraram bastante tempo a encontrar o rumo que queriam para este álbum. Eles sabiam que queriam ser diferentes, eles não se estavam a identificar com isto, porque eles eram considerados juntamente com Korn como os expoentes máximos desta cena do new metal.
New metal, yeah.
E eles eram de género, não sei o que é new metal.
Mas eu acho que ainda ninguém percebeu muito bem o que eu também não percebo muito bem, mais ou menos.
Dá para achar as fronteiras, mas eles quiseram dizer, não pá, nós não somos cá expoentes máximos de nada dessa cena, que vocês nos estão a tentar meter aqui na redoma. E sabiam que queriam fazer uma cena diferente. Diferente. Tanto que para este álbum foi quando o teclista e DJ passou a fazer parte mesmo da banda. Uhum. E houve-se nas canções mais calmas muita influência disso. Há muitos teclados, há muitas harmonias. E nesse momento em que eles começaram do zero, eles não sabiam o rumo, e essa foi a primeira música a ser feita, e que de certo modo eles depois disseram que ok, quando viemos aquela, percebemos, é este o rumo para isto.
Ok. Tanto que é uma música que puxa assim mais ao sentimento, e a Change também é. Eles acabam por ter assim duas ou três ou quatro, vá, no álbum, que não são tão a partir.
Primeira,
não são tão a
primeira inutilidade.
Então, força, chuta, inútil.
O Chino Moreno. Então vamos aos nomes. Sim. Que eu vou falar deles várias vezes ao longo disto. Vamos apresentar as pessoas, senhoras e senhores.
Chino Moreno.
Chino Moreno é o vocalista. Temos o Steven Carpenter, que é o guitarrista. Temos o Abe Cunningham, que é o baterista.
O pai é tão querido, Abe. É muito doce, pessoalmente. É muito querido.
Vou acreditar, sua malvada.
Tens que acreditar. Já os entrevistei três vezes. Roy de inveja. Isso é um bocado inútil, não interessa para ninguém, mas aconteceu.
Mas
e o Chino também é muito querido. Tem aquele ar assim meio de mafioso, não é? E depois é bué da fofinho, é muito querido, é muito simpático e super... Sabes aquelas pessoas muito disponíveis nas entrevistas, que não estão com ar de arrogantes,
né?
Exatamente, o gajo não está a despachar, ele responde a tudo e sempre com muita educação. Enfim, pronto. O Chino, o Abe, o
Steven, e depois, na altura, o baixista era o Chi Cheng.
Sim, que entretanto já morreu, nós já falámos sobre isso aqui.
Acidente de automóvel. Que foi substituído pelo Steve Vega, julgo eu.
Sim.
E depois há o gajo dos turntables e dos teclados, que agora não me lembro o nome. Não tá
que
aqui.
É o Mike Shinoda lá do sítio. Mais ou menos.
Mas não canta.
Está bem, está certo, certo. Não canta, mas...
Faz umas
mexe
cenas.
Os dedos.
E a cena foi: o Chino não tocou nenhuma guitarra nem criou nada nos dois álbuns anteriores, no Round the Four e no Adrenaline. E neste, ele tinha começado a dar uns acordes e estava a explorar. E isto criou tensões entre ele e o Steven. Porquê? Porque o Steven estava habituado a ser o dono e senhor dos riffs, o gajo que traz os riffs sobre os quais é construída a letra, e aqui o Chino estava a dizer: ah, olha aqui este riff e tal, e aquilo criou ali um bocadinho de tensão, que cada um queria mostrar ideias e mostrar esta ideia é fixa, esta ideia é fenha, e...
Estavam com a pica toda, não é? De fazer uma cena diferente.
E tu notas no álbum quais são as canções que saíram dos riffs que o Chino trouxe, e quais são as músicas que saíram dos riffs que o Steven trouxe. A Change... A Digital Bath são coisas que saíram da guitarra do Chino, mais melódicas, mais calmas.
Mas lá está, tem a ver com a voz dele também. Eu acho que tem um bocadinho de influência a maneira como ele canta, não? Achas que não?
Eu acho que o Chino tem um registro incrível de ele sussurra-te ao ouvido e depois, quando abre a goela para gritar,
abre.
Meu Deus!
Yeah.
E depois, tipo, a Elite, a Street Carp, a Feiticeira, músicas a puxar mesmo ali, porrada, saíram da guitarra do Steven. É muito
Olha,
curioso.
Eu não sabia disso, isso é giro. É que tu percebes claramente que são músicas diferentes, não é?
Mas
colas em dois grupos.
Mas depois, quando ouves a história
álbum
do
todo,
álbum, fica
faz
muito
sentido.
Bem. E curiosidade: o Steven obrigou-o a gravar as guitarras dele para o álbum, de género. Se tocas nos ensaios,
então
tocas no álbum. Pumba!
Okay. E correu bem.
Correu bem.
Portanto, a primeira música do White Pony que vamos ouvir aqui no Rockstar é a Digital Bath. Your eyes do. Essencial Inútil com o Tiago Duarte, que é o meu wingman
inútil
nos Essenciais Inúteis do Rockstar, que são basicamente especiais que nos dão informações de que não vamos precisar na nossa vida para rigorosamente nada.
Nada.
Mas que é fixe saber, não é? Tipo, ah, casas assombradas, ah, cenas, não sei o quê, pronto, sabe sempre bem.
As guitarras, quantas cordas tinha a guitarra dele?
Exato.
Quando gravou? Eu sei, estás a ver?
Eu não,
sei.
Eu não. Pronto, mas eu vou saber.
Vais saber.
Estou a aprender. Eu aprendo muito nestes especiais inúteis.
Muito.
E gosto de aprender com o meu mano Tiago. Gosto, Tiago José.
Vamos embora.
Portanto, segunda música que é a minha preferida do álbum, aliás, eu até te arrisco a dizer que esta, a par do Minerva, é a minha música preferida dos Deftones de sempre.
Ok.
Ok. Esta,
justo.
Minerva e talvez um Rocket Skates.
A sério?
Yeah. Ou Diamond Eyes.
Tu não vais buscar nada aos dois primeiros.
Vou buscar o Shove It.
Não vais buscar uma Be Quiet and Drive.
A Be Quiet and Drive. Sim, não, mas eu curto a Be Quiet and Drive. Mas eu não sei, gosto mais.
My Own Summer.
Sim, também gosto. Ao vivo, mas se tiver que pôr no carro para ouvir, eu vou mais para este registro.
Olha,
não sei porquê.
Que giro.
É. Giro. Que giro. Não tem graça nenhuma, mas é o que é. Enfim.
Para mim é giro.
Inútil.
É mesmo inútil, pá.
Inútil. Pronto. A Change in the House of Flies é a minha música preferida dos Deftones de sempre. E eu acho que é o hino dos Deftones. Acho.
Eu também acho.
É?
Eu também acho.
Olha, choquei.
Eu também acho.
Achamos os dois. Yeah. Inutilidades sobre a Change.
Olha, sobre a Change em si, pá, foi o primeiro single do álbum. Se calhar andamos um bocadinho para trás. Pá.
Yeah, bora.
Imagina, o álbum saiu no dia de anos do Chino.
Uhum.
20 de junho, acho eu.
Espera aí, vou confirmar.
Foi em
sim,
junho.
Mas continua, vou confirmar.
E foi produzido por um senhor que é o Terry Date.
Sim.
Quem é o senhor Terry Date? Ele já tinha produzido.
Quem é o senhor Terry Date?
Já tinha produzido Soundgarden, já tinha produzido assim umas 20 coisas.
20 de junho. Yeah.
20 de junho, sou muito forte.
Tu és realmente incrível.
Ele já tinha produzido outras bandas, pá, respeitáveis, não era um novato. E produziu os dois primeiros álbuns deles: o Adrenaline e o Around the Fire.
Yeah.
E quando chegaram na altura de decidir quem é que vai produzir o terceiro? O próprio Terry disse: olhem, há uma coisa que eu aprendi com o Chris Cornell.
Lá está. Faz a sua alma.
Que é: no máximo dois álbuns seguidos com o mesmo produtor e depois muda-se. Que o Chris tinha essa mania que é: Jan, não me vou fixar demasiado, preciso de alguém que traga cenas novas e vai sempre mudando. E ele próprio disse: pá, investiguem, vão à vida, vão ver o que é que anda por aí, não sei o quê. E na altura, a pessoa que eles até. Tiveram a falar com um produtor muito conhecido, que é o Rick Rubin. Pá, o Rick Rubin produziu quase todos os álbuns de Rage Against the Machine, System of a Down, produziu Slipknot, tem vários Grammys. Pá, o Rick Rubin é uma dimensão.
Master of Puppets,
É uma coisa inacreditável. Tu olhas para os álbuns que ele produziu.
Dele.
Sim. E o Chino até disse em entrevista, pá, que até se sentou com o Rick Rubin a um pequeno almoço para falarem. Pai, que morreu logo ali a ideia. Porque o método do Rick Rubin era de género: toquem-me o álbum todo em acústico e eu decido se isto vai avançar ou não e o que é que é fazer, não sei o quê. E o Chino
em
tinha.
Em acústico, mas isso não dá para perceberes o power das músicas, digo eu.
Mas é o processo do gajo. Tipo, o Rick Rubin tem este processo. E o Chino tinha zero, tinha ideias e um conceito. Chegou lá e disse: pai, eu queria fazer um álbum que fuja um bocado à cena, não sei o quê.
Mas não tinha nada ainda gravado, não tinha.
Não tinha nada, como disse, eles foram para o estúdio sem nada. E dizendo, ok, então não vai dar. Então não vai dar.
Não deu.
E ficou por ali.
Resolveu-se.
E gravaram na mesma com o Terry Date. Pá, à distância de 20 anos, foi uma decisão do caraças, não é? Foi espetacular.
Yeah.
Mas isto para te dizer, o álbum teve um leak umas semanas antes, ano 2000, Napster.
Uhum. Ainda havia Napster.
Yeah. E houve um leak umas semanas antes do álbum sair. Pá, e os fãs odiaram.
Mas o que é que saiu? Tipo, foi uma música
não,
ou foi
não,
o álbum todo?
Houve um leak do álbum todo.
Ah,
umas 3 ou 4 semanas antes. Pá, e os fãs odiaram. Porquê? Porque tu vens de dois álbuns.
Que era diferente.
Quadrada, não é?
Yeah.
Muito intensos. E depois chegas a um álbum que é mais conceptual, é mais experimental, tem músicas mais calmas. O Chino toca guitarra e puxa mais sentimento. Pá, e a malta não estava preparada. Os fãs, tipo, a crítica, quando o álbum saiu, o álbum foi. Não foi número 1 em nenhum país do mundo. Nenhum.
Como é que é possível? Nenhum. Hoje em dia
nem nos Estados Unidos,
do mundo.
A Rolling Stone diz que é o álbum tipo o melhor álbum, tipo, está em 60 ou 62, uma coisa assim. Pá, não demorou tipo dois
não
anos
bateu,
a ser platina.
Não
bateu. Ninguém, disseram, é pá, é muito experimentalista, não sei se entendemos bem a cena.
Porque era uma cena completamente diferente daquilo que eles habituaram ao pessoal, não é? Isso também aconteceu com os Horizon, nós já falámos sobre isso com o Amon e havemos ainda de gravar a propósito disso. Porque as pessoas não estão habituadas a um cunho e de repente eles mudam e é tipo, quase não parece a mesma banda, não é? É esquisito. Mas eles têm todo o direito de mudar e de fazer coisas diferentes.
Claro que têm. Pá, e imagina, não é obrigatório que toda a gente goste, mesmo as pessoas gostam da banda ou do álbum. Mas eles sentiram que era aquilo que tinham que fazer na altura e a Change foi o primeiro single. E até, pá.
E tu ouves as músicas anteriores e depois ouves a Change e realmente é tipo, o que é que se passa aqui?
É diferente, é mais melódico, tem uma construção se calhar mais normal de uma música comercial.
Sim, é mais comercial.
O Chino toca guitarra nessa música, que é uma coisa completamente nova para toda a gente, mesmo ao vivo. E a curiosidade é essa, foi o primeiro single e foi um single em que as pessoas ficaram... não sei se isto vai correr bem.
Se calhar não vai correr, mas acabou por correr e acaba por ser um hino dos Deftones. Change in the House of Flies, agora no Rockstar.
To fly.
estamos a chafurdar. Vá, digamos assim.
Chafurdar? Que bonito!
Classe. Sabes que comigo é classe em pessoa. Estamos a chafurdar no White Pony dos Deftones, que fez 20 anos, ou faz 20 anos este ano, não sei precisamente. Então foi dia 20 de junho. Dia 20 de junho, lá está, no dia dos anos do Chino Moreno, que é o vocalista. E o Tiago Duarte, vocalista também, dos Nowhere to Be Found.
Dessa grande banda.
Essa grande banda da Ericeira. Está aqui comigo para mais um especial inútil e já falámos sobre muitas inutilidades dos Deftones que não servem para rigorosamente nada. Mas nós gostamos de falar sobre isso. Agora vamos regressar à escola com os Deftones. Back to School, mais um dos grandes temas do White Pony.
Vamos lá.
Vamos. Inutilidade.
Inutilidades. Tenho uma inutilidade...
Daquelas mesmo boeda boas? Ou daquelas
muito boas, muito boas, muito boas. E ajuda-nos a perceber um bocadinho o conceito. Só para te explicar um bocadinho mais atrás como é que a coisa nasceu. A primeira coisa do White Pony foi o nome.
Yeah.
Nesta coisa de eu tenho um conceito na cabeça, não sei o quê, o Shin, a primeira coisa... Ele já disse várias vezes, eu sabia que se ia chamar White Pony. E ele sabia porquê, Jan. Ele queria que fosse um símbolo de somos o cavalo branco, vamos nos afastar da manada, queremos fazer uma coisa diferente, queremos uma mensagem muito forte de sermos diferentes.
Por isso é que vieste t-shirt branca hoje. Não foi à toa.
Se calhar.
Eu esqueci-me da minha dos Deftones, estou a falhar.
Se calhar. Mas White Pony é também calão para cocaína.
Yeah.
Eu
ia puxar precisamente por aí, mas sim.
Enfim.
Coisas, mas pronto, cada um com as suas prioridades.
Nunca confirmado. E uma curiosidade inútil, quando ele decidiu que o álbum se ia chamar White Pony, ele disse que foi na altura, foi à internet e escreveu White Pony num
tom de pesquisa.
Não, e pegou no primeiro clipart que lhe apareceu.
Ah,
o
então
primeiro.
Isto eles, não foram eles que criaram, foi o primeiro que lhe apareceu?
Foi o primeiro que lhe apareceu.
Isso é muito fora, tipo, olha, vou usar, não sei quem é que fez, vou usar.
E ele disse, pá, se eu tivesse noção da que ia fazer parte da cultura da música, sim, não é? Da dimensão cultural que isto ia ter, tinha procurado um bocadinho mais.
Exato, é isso. Foi o primeiro que lhe apareceu.
Foi o primeiro que lhe apareceu, olha, é este, está aqui,
está
a capa.
Feito.
Mas no White Pony, eles entregam, o White Pony tem 11 músicas. Começa com a Feiticeira, acaba com a Pink Maggot. E eles entregaram essas 11 músicas à editora, na altura, e a editora, e 2000 foi o ano em que saiu também álbuns fortes de Linkin Park, Hybrid Theory e os Limp Bizkit estavam também a bombar.
O Chocolate Starfish, será? É dessa altura?
Eu não sei se o Chocolate Starfish não é só de um ano ou dois depois. Mas Limp Bizkit estava...
Mas eles estavam a arrebentar na altura, tanto que eles vieram cá. Eu lembro-me de ir ao Hermal ver os Limp Bizkit para aí em 2000, vê lá quando é que eles foram lá. Eu lembro-me de ter ido ver com o meu irmão, tivemos uma aventura tão jeitosa. Na ilha do Hermafónix, roubaram-lhe os ténis, o gajo tinha que vir descalço, não estás a perceber.
Olha, foi de 2000 também.
Pois,
foi de 2000.
Foi nessa altura, portanto, eles vieram cá e nós fomos ver o concerto.
Estava a bombar Linkin Park, estava a bombar Limp Bizkit e os Deftones entregaram um álbum, pá, um bocadinho diferente, um bocado mais experimentalista. E a editora disse-lhes do género, olha, ok, está tudo muito bem, está tudo muito bonito, mas vocês não faziam aqui uma música que fosse mais, tipo, mais catchy nos refrões, assim, que entrasse mais no ouvido, que fosse direto às rádios, que fosse mais a puxar um bocado desta cena que os Limp Bizkit têm e que os Linkin Park também puxam um bocado mais de hip-hop e não sei o quê. Vai, o Shin...
Eles nunca foram muito hip-hop. Os Deftones não são nada de hip-hop, não é? Aquilo é metal, thrash metal, new metal, whatever tu queiras chamar, não é?
Sim, mas tem um estilo muito próprio. Não é nada, aquilo não é nada, não é? Não é nada em termos de... Não tem fronteiras.
Sim, isso. Não consegues rotular.
E o Shin ficou um bocado... Género, então, mas eu estou-vos a entregar esta obra de arte, este álbum maravilhoso, conta uma história.
Este diamante em bruto.
E vocês querem uma música para os jovenzinhos, aí bater na cabeça, e direto às rádios e não sei o quê. E a editora, ele assim, pá, mas isso é um lixo.
Queremos vender.
Isso qualquer gajo faz em dois dias. Ele assim, pá, então façam. E eles, então vamos fazer. E vocês vão ver que isto se faz em dois dias. Pá, e tipo, uma semana depois entregaram a Back to School. Pá, que é uma música que eu gosto imenso da Back to School. Manda uma grande quadrada.
Yeah.
É muito fixe. Mas a Back to School, eles até hoje em dia dizem que se arrependem de ter entregue a Back to School.
A sério,
porque para eles não faz parte daquele álbum.
Mas gostam da música ou não? Ou fizeram mesmo a cagar e não gostam mesmo da música que fizeram?
Eu não me lembro, eu não sei se me lembro de ter ouvido a Back to School ao vivo. Já.
Por acaso eu não me lembro, já vi vários concertos deles e não me lembro de ter visto a Back. Eu tenho ideia que já vi a Back to School ao vivo, mas não tenho a certeza.
Mas ainda assim, foi de género. Eles sentem que cederam à imposição da editora para criar mais uma música que não fazia parte não. do sentimento daquele álbum, e ainda por cima a editora foi à traição e meteu-o à cabeça do álbum.
Ainda
quer
por
dizer,
cima,
eles tipo... tinham criado uma história perfeita, à visão deles, e isso vão ao Spotify e vejam, a Back to School é número 1.
É número 1. Yeah.
E só a seguir é que vem a Feiticeira. Pá, eles até hoje ficam chateados por causa disso.
Está entalado, Tiago, está entalado.
É assim.
Mas tiveram que ceder à exigência, pá, porque tinha que ser, não é? É o meio em que eles se movem,
certo,
ou então lançavam aquilo sem editora.
Eles
se calhar também eram capazes de fazer isso, não achas, naquela altura?
Eu acho que eles hoje em dia já não estão na mesma editora, sequer.
Sim, mas naquela altura, tu ires contra uma editora e saíres e lançares o álbum por ti, epá, ou eras uma banda muito, muito, muito forte, não é?
Sim, mas não se livram então... de contratos assim com essa facilidade. Eles provavelmente tinham um contrato de 4 ou 5 álbuns.
Pois, e não podiam mesmo sair.
Não podiam sair. Mas pronto... Foi
uma imposição.
Foi o segundo single. O álbum teve um single de lançamento antes da saída, que foi a Digital Bath, e depois singles formais teve a Change e a Back to School, e não teve mais singles.
Que é o que vamos ouvir agora no Rockstar Back to School, os Deftones.
Back to school.
Vamos passar agora para outra fase deste rockstar, que são os featurings.
Inútil!
Bem inútil. Eduardo.
Quem quer saber? Quem
ninguém,
é que quer
Tiago.
Saber? É assim, a minha mãe já não quer saber de nada disso.
Não, nem a tua mãe, nem ninguém. Ninguém, ninguém vai ouvir. Não, estamos a ter trabalho para nada, não sei se estás a perceber.
Tu estás.
Estamos a perder tempo da nossa. Não, e tu também.
Eu vim beber um café.
Não foste deitar as crianças, não foste dar o banho nem o jantar para vires gravar um especial. Não vais dizer comigo. Inútil. Porque não serve para rigorosamente nada. Mas ainda temos mais duas músicas para. Como é que eu disse há bocadinho? Não é, é para chafurdar,
para
não é?
Chafurdar, para chafurdar.
Vamos dissecar estas duas músicas que ainda faltam e que chegámos à conclusão aqui os dois, que são das nossas preferidas do White Pony, dos Deftones, que é, e porque vamos falar de featurings, Passenger, com Minor Dreams dos Tool.
Isso.
Que eu perdi o ano passado, não consegui arranjar bilhete, fiquei bem furiosa com isso. Foste. Ah, sacanão. Foste.
Fui.
Mas já os tinha visto tipo há 18 anos quando vieram cá.
Eu vi-os 3 vezes cá.
Só vi uma.
Vi-os no Superbock.
In Lisbon.
Sim.
Há 18 anos, tipo.
Quando ainda era no.
No estádio.
Não. Vi-os tipo no Parque de Tejas, a seguir ao Parque das Nações.
Então eu acho que vi antes de ti. Eu vi quando eles vieram cá com Drowning Pool. Que o gajo ainda era vivo, depois morreu, o de Drowning Pool.
Okay.
E era Tool, e era mais não sei o quê. Epá, aí eu não te quero enganar, mas há 19 ou 20 anos, assim, no estádio do Restelo, há uma cena assim.
Não, eu só os vi. Eu vi
pois,
eu vi,
tu és mais bebê.
Eu vi os para aí em 2005.
Não, eu vi antes disso, não sei quando
e depois vi-os em 2006, porque eles vieram ao Pavilhão Atlântico.
Não vi
e
também.
E vi-os agora.
Yeah. Eu não consegui. Porque aquilo esgotou em horas, que foi assustador.
Yeah.
Eu soube, olha, os Tool vêm cá. Eu tipo, ah ok, vou comprar bilhete. E de repente não há bilhetes dos Tool e eu não consegui mesmo bilhetes para ir ver. E o Minor James, o vocalista dos Tool, é um feature aqui no, na música dos Deftones.
Há três features de vocalistas no White Pony. Um deles é o Scott Weiland dos
Stone Temple Pilots. Yeah.
Que... curiosamente, e curiosidade, pá, isto é inútil.
não,
é uma curiosidade. O feature dele não está acreditado no álbum. Tu ouves a voz dele.
Sim.
Na RX Queen. Lá atrás dos refrões. E eles já admitiram.
Mas não está acreditado.
Não percebo. Eles já admitiram que ele cantou. É impossível. Nota-se bem que é a voz dele.
Okay.
Mas não aparece nos créditos. Não sei porquê.
Estranho.
Depois há uma voz feminina.
Sim.
Que faz aqueles devaneios muito amarados. E depois há o Maynard. Cena curiosa do Maynard. Eles eram amigos, eles tinham ficado amigos porque tinham andado em tour juntos. Eu agora já não me lembro do.
O quê? Deftones e Tool?
Sim.
A sério?
Sim.
Bem, grande tour.
Yeah.
Podia passar por cá.
Mas foi para aí no final dos anos 90.
Está bem, mas olha, podiam voltar agora.
Ah,
era
pois,
fixe, Deftones
pois.
E Tool.
Tá bem.
Esgotava numa hora.
Na loucura. Uma hora, qual hora? E então, os Tool têm um método muito matemático de compor. É uma coisa mesmo muito matemática. E os Deftones, como são um bocado mais desorganizados e não sei o quê, acharam piada a isso e convidaram o Maynard, o James Maynard Keenan, de seu nome.
Ah, é? Não é Maynard James? Isso é nome.
Ainda é o nome próprio.
Okay.
O apelido é Keenan.
Ok.
E convidaram-no para vir fazer arranjos, ajudar com alguns tempos. E ele disse, pá, é na boa, não sei o quê, eu vou lá ao estúdio e não sei o que mais. Reza a lenda, eles contaram em histórias, em entrevistas, pá, que houve um dia que o Maynard chegou ao estúdio e eles estavam a fazer um jam, estavam a compor a Passenger. Pá, e que o Maynard, sem motivo nenhum, sem pedir a ninguém,
começou a cantar,
pega no microfone e arranca a cantar a Passenger. Pá, e toda a gente diz que foi de género.
Uau.
Silêncio completo.
É que está incrível esta música.
Ninguém disse, nem ai nem eu, Jen. Pá, o que é que aconteceu aqui? Isto foi brilhante.
Foi brilhante. Mágico.
Yeah. Daqueles momentos que passaram.
Um momento uau.
Yeah,
como diz a Oprah.
Momento, não sei.
É o que eu vi a Oprah há uns anos. Era um momento uau.
Yeah.
Era.
Sei um car for you. You got a car.
Exatamente.
Isso sei.
Salta do uau. É, mas havia aqueles momentos que era um momento que ela dizia. De, yeah. Aha moment, não era uau. Aha moment.
Ah, ok, vou acreditar em ti.
É.
E tanto que isso foi no momento em que estava a compor. Uns meses depois, quando foram mesmo gravar a cena final, decidiram convidá-lo para vir cantar. Olha, pá, foi incrível. Se não te importares de vir cantar, etc. Pá, e o gajo fez mais uma das suas. No dia a seguir, apareceu com a letra toda escrita e com as partes em que era ele a cantar e o China a cantar, ele a cantar e o China a cantar, como se tivesse sido criado desde sempre para um dueto. E tu ouves aquilo hoje em dia e as vozes estão tão
encaixadas
uma na outra.
Até porque eles têm uma voz muito melodiosa aos dois, têm uma voz até um bocadinho parecida, eu acho. Acho. A melodia na voz deles, se bem que os tons são diferentes, percebes qual é um, qual é outro, não é? Mas aquela forma de cantar muito melodiosa, muito angelical, eu acho que é parecido.
Sabes que o que eu acho é que eles têm um range vocal que eles fazem, são muito versáteis.
Sim,
conseguem estar a cantar
também
melodioso, conseguem abrir a goela
e fazer os guturais muito amarados.
Lá acima, pá, e o Maynard também tem um featuring no primeiro álbum de Rage Against the Machine. Pá, e quando ele abre a goela para gritar naquela música, tu ficas, pá, onde é que este gajo foi?
Como onde é que isto saiu? Que
besta. Como é que ele consegue fazer isto?
E
pronto, e a história da Passenger...
Foi sem querer, basicamente.
Foi e eles dizem, pá, o Maynard teve uma influência tão grande no White Pony que eles iam convidá-lo para ser produtor executivo, de género. Para estar nos créditos mesmo, como produtor.
Mas chegou a ser ou não?
Não, porquê? Porque antes que eles o convidassem, o gajo desapareceu, arrancou e desapareceu, pá, sem dizer nada.
Bazou.
Porquê? Porque foi concentrar-se. Na altura entrou em estúdio para gravar o Lateralos de Tool, que saiu para aí no ano a seguir, e que até hoje é considerado, se calhar, o melhor álbum de Tool. Mas o gajo arrancou, não disse mais nada, não apareceu mais.
Então, mas eles também podiam acreditar, não precisavam que ele tivesse aparecido mais.
Não chegaram
a
falar simpatia, com ele sobre isso.
Era uma simpatia meterem-no lá nos créditos. Não precisavam da autorização dele, digo eu, não é? Para o gajo fazer parte dos créditos.
Para crédito focal, acho que sim, mas para produtor executivo já é um bocadinho diferente. Se calhar para ser produtor executivo ele tinha que se envolver também um bocadinho mais na parte tipo da mix e não sei o que mais. Que no caso não foi, ele gravou a voz, arrancou.
E pronto, foi à vida dele.
Foi à vida dele.
Passenger, agora no Rockstar.
Who cares? Who?
Opa, estamos quase a acabar este especial inútil.
Opa, não.
Caramba, como é que é possível, Tiago?
Não,
temos que marcar
opa.
Um próximo. Já temos mais ou menos apalavrado. Não podemos dizer o que é, pois não acontece. E estamos sempre a dizer coisas e a prometer às pessoas. As três pessoas que ouvem isto, basicamente. Só. Mais ninguém ouve o especial inútil. Hoje, Deftones, White Pony. 20 anos do White Pony. Tipo, considerado o álbum joia da coroa dos Deftones.
O Manel está a ouvir.
O Manel está a ouvir.
Certeza.
Então Sarah, é uma das duas pessoas.
Um grande beijinho para ti, Manel.
Não, os no YouTube falam estão a ouvir. Portanto, o Manel, o Quintais.
Opa, o Migalhas não.
O Migalhas está-se a cagar, mas o Quintais está a ouvir para aprender cenas.
Sim, mas ele é bebê, ele não sabe o que isto é, pá.
Mas está, é o que eu estou a dizer. Está a ouvir para aprender. E havemos de fazer um especial. Por acaso já fizemos Nirvana para ensinar ao Quintais. Eu adoro quando tu dizes, pá, são aqueles das t-shirts. Eu adoro. É tipo Ramones. Quem são os Ramones? São os das t-shirts, não é? As miúdas usam, mas não fazem ideia do que é que estão a usar.
Nada.
Portanto, estamos a chegar ao fim deste especial inútil e falta-nos uma música. E é a última, porquê? Porque isto vai fazer um bocadinho de passagem para um especial que nós vamos também gravar daqui a umas semanas,
uhum.
Que é sobre o Black Stallion. Que acaba por ser um contrassenso, um contraponto, não sei o que é que queres chamar, deste White Pony. Não é?
São remisturas.
Temos
que eles...
o Pony branco e depois vamos ter o Garanhão preto, isso. Não é? Que são remisturas dos temas do White Pony. E que, olha, uma curiosidade boa e inútil, vai ser lançado. Atenção, não prestem bem atenção, respirem fundo. No mesmo dia, isso, em que vai ser lançada a música nova dos.
Quem?
Nowhere to be found.
Pumba!
Sabes, aquela banda da Ericeira que é fixe. Pronto.
Que é grande a banda.
E que tem no vídeo um arroja. Tem, não é? Tem que ser sempre um cunho arrojado, não é? Correu bem, não foi?
Rebentou. Ele roubou o palco.
O meu irmão rebentou o palco em qualquer sítio. Bom, e então, terminamos com a Knife Party, que é uma das remisturas já conhecidas e já lançadas do Black Stallion.
Sim. É.
Inutilidades. Vais meter aqui a cena da Casa Assombrada ou não? Eu queria falar da Casa Assombrada,
vamos,
porque eu acho
falamos,
que isso é fixe.
Falamos.
Eu gosto
falamos.
Dessas cenas, assim, do oculto eles, e do além.
Eles são de Sacramento e quando estavam a gravar.
Califórnia? Sacramento e Califórnia.
É na Califórnia, sim.
Yeah.
Mas quando estavam a gravar, mudaram-se para Los Angeles e alugaram uma casa nos Hollywood Hills.
Já lá tive.
Yeah. E a cena na casa?
Não. Hollywood Hills.
E só uma curiosidade também mais inútil. No vídeo da Digital Bath, nesta casa havia festas todos os dias.
Imagino.
Eles dizem, pá, aquilo era um corro.
Era um chavascal.
Era um chavascal.
Forrobadó. Chamado forrobadó.
E o vídeo da própria Digital Bath é a puxar. É uma festa numa casa.
Ok. Não me lembro do vídeo, sinceramente. Okay. Não vi os vídeos,
mas
agora não me lembro.
Pois vais ver. Ana Isabel.
Vou ver, Tiago José, já a seguir. Amor com amor se paga.
E é uma festa numa casa. E é por causa disso, é a puxar essas festas. Embora eles digam que as festas eles tinham bastante menos glamour.
Exato, é isso, é.
E nessa casa, aparentemente estava assombrada.
Tantas... Com espíritos?
Pá, estava assombrada. O chino.
Mas porquê?
Não, porque o chino diz que. Aconteceu várias vezes.
Podiam ser ratos.
Podia, mas ele via coisas a flutuar. Ok? Portanto,
tanto
ele como a baterista tiveram várias situações de ver, pá, coisas que não sabiam explicar. Uma cena que está a flutuar ali no canto do quarto, uns sons que ninguém sabe explicar.
Eu acho que isso é uma transe muito grande. Isso não mas é sabes, bem uma casa assombrada.
Mas sabes o que é curioso? Assim que havia outra banda que lá tinha estado antes, que são os Orgy.
Nunca ouvi falar. Não faço ideia quem sou.
Não sou grande fã, mas.
Mas é que é mais metal? É mais power?
Sim, é metal também. E que assim que souberam que eles lá tinham estado, foram de género. Vocês também viram lá as cenas.
Ok.
E eles, Yeah.
Ah, sério?
Yeah. Jen, montes de pessoas, okay. Todas as pessoas que já tinham passado por aquela casa diziam que havia coisas bué estranhas.
Será
ali
que não era alguém a tentar tipo, pregar partidas às bandas que iam lá gravar do género? Olha, é agora facto, vamos mexer sei com a cabeça deles e não sei o que, é estranho.
Mas
eu acredito bem nessas coisas, pá, por isso é que eu gosto dessas histórias.
O Chino chegou a um ponto em que disse, pá, eu aqui não consigo estar nem mais um momento, e arrancou e foi olha, morar para um
ufa.
Hotel. Foi morar para um hotel. Já não aguentou.
A sério?
A sério.
Mas boi assustado com as cenas a flutuar e não sei.
Já não conseguia estar a conviver com aquilo.
Ué? Yeah. Blair Witch Project.
Arranca.
Tipo... Yeah. Ok. Portanto, isso é a inutilidade acerca da casa assombrada.
É uma boa inutilidade.
Então depois onde é que eles acabaram por gravar o resto do álbum?
Ele estava a morar em hotel. Estavam a gravar no mesmo sítio.
Mas eles estavam só a morar na casa, não estavam a gravar na casa.
Não, não, não.
Há bandas que fazem isso, alugam uma casa e depois tipo, montam o estúdio e acabam por gravar lá.
Morning View Sessions.
Morning View Sessions, em Kibas, lá está.
Lá está. Não,
melhor
não, não,
DVD
não.
De sempre.
Não, eles estavam a gravar num estúdio. Curiosidade sobre o estúdio onde eles gravaram. Durante o tempo que eles estavam a gravar no estúdio, na porta ao lado, eles estavam a criar o álbum, e na porta ao lado os Foo Fighters estavam a fazer...
Eu vi isso, tu manda... Opa, qual, a sério, eu fico doida com isso. Quando eu comecei a ler isso, Phonics, tu vais gravar e na porta ao lado está o Dave Grohl e companhia, isso é brutal.
Estavam a fazer...
Qual? Há 20 anos?
Não estavam a gravar um álbum.
Ah.
Estavam só a fazer...
Estava a pensar que álbum é que eles estavam a gravar nessa altura.
Estavam a testar guitarristas. Porque na altura, foi a altura em que o guitarrista original de Foo Fighters, o Pat Smear, que já vinha de Nirvana, era o guitarrista de tour de Nirvana, a partir do In Utero para a frente.
Sim. Eu gosto que tu apontas para a tatuagem a partir do In Utero para a frente, porque sim, porque o Tiago tem tatuado a capa do In Utero no braço, não pode ver nada. Eu fiz uma tatuagem de Nirvana e o Tiago, pumba, vou tatuar uma maior que a tua. Pronto, só isso.
Toma lá.
Toma, chupa, mas a minha é muito mais fofa do que a tua. Não interessa, pronto.
Máscula.
E então, a partir do inútero para a frente, sim.
Está mesmo ao lado da mandala. Tá. Máscula.
Vai mandala para um sítio que eu cá sei, já sabes.
E eles estavam
a... tatua mandalas.
Basicamente estavam a fazer audições para um novo guitarrista. Na porta ao lado. Ou seja, havia um corrupio de guitarristas a entrar e a sair.
E os Deftones a gravarem o álbum ou whatever.
Ainda estavam a criá-lo. E pá, ia agir, não é?
Não, é bué da louco tu pensares nisso. Duas das maiores bandas do mundo que encontram-se ali, tipo, na mesma casa, na porta ao lado. Isso é bué da fixe. Portanto, eram essas as inutilidades que tu tinhas para o...
Não, tenho mais duas ou três.
Podemos, é o que tu quiseres.
Podemos falar de guitarras.
Sim, adoro.
Opa, é que é aquela coisa.
É o que eu mais gosto.
Há tipo três pessoas. Nem os tipos que vendem as guitarras estão interessados.
Não, ninguém. A marca da guitarra, quantas cordas. Yeah. As cenas, as pedaleiras que eles usaram. A gente fez isso em quê? Incubus? Não,
sim.
O que é que nós gravámos? Foi especial de Incubus?
Sim, senhora.
Do?
Make Yourself.
Pois foi. Foi o primeiro especial de Inútil que nós gravámos.
Foi, sim, senhora.
Sim, senhor. E o Tiago começa a falar, depois podem ouvir, está no site comercial, de pedaleiras e de cenas.
Eu
apanhar do ar, porque eu não percebo rigorosamente nada de guitarras. Só.
São aquelas luzinhas que estão ali à frente.
Exato. Mas diz lá, inutilidades de guitarras do White Pony e dos Deftones.
A primeira utilidade é o Chino Moreno toca com a mesma guitarra e com o mesmo modelo de guitarra de sempre.
Sempre. Okay. Pá, tem, é fiel?
Tem duas ou três fotografias com outras, mas. Pá,
mas ao vivo também? Toca sempre com a mesma?
Sempre.
É viva ainda essa guitarra?
Não, mas não é sempre a mesma. É uma igual,
é o mesmo modelo.
É o mesmo modelo e é uma Gibson SG, aquela que tem os corninhos. Estás a ver? A do Angus Young?
Sim.
Da
CNC,
que tem os corninhos. É essa.
Ok.
Só que toca com ela vermelha, branca, preta.
Ah, tem várias, ok. Mas o mesmo modelo sempre.
Sempre. Ou seja, quando fores vê-los ao vivo para o ano, vais reparar.
Vou contigo, mas ainda não comprei bilhete.
Pronto.
Mas vou, vamos juntos.
Eu dou-te uma cotovelada e digo, Gibson SG.
Estás a ver? Já
é sempre. O Steven Carpenter, então, é um bocado mais monótono porque é assim, toca com a mesma marca de guitarras, ESP. Pá, mas... Toda a carreira, desde 1988, acho que foi quando a banda foi criada, toca sempre com estas guitarras, a ESP, essencialmente com o modelo signature dele. O que é que vai acontecendo? Vai acrescentando cordas.
Ah!
O que é que isto
vai alterando
dizer?
A guitarra, vai melhorando.
Não, o que é que isto quer dizer? Imagina, os Korn são muito conhecidos por terem sido uma das bandas precursoras de tocarem com 7 cordas. O que é que acontece? Uma guitarra típica, tradicional, tem 6 cordas. Há muita gente que para acrescentar peso toca com 7. O que é que isto quer dizer? Acrescenta uma corda mais grave acima, acrescenta-lhe
mais
peso.
Power.
Fica mais, fica mais pesadão. Tem uma maneira um bocadinho diferente de tocar, não é muito diferente, mas tem um bocadinho, mas fica mais pesadão. Nesta altura ele ainda tocava só com 6. Ele já disse em entrevista, hoje em dia ele não tem sequer guitarras de 6 cordas. Isso já foi.
É só, de 7.
8 e agora uma de 9.
A sério?
Eu não sei para que é que serve uma guitarra com 9.
Pá,
não dá, não serve.
Já experimentaste?
Impossível.
Não,
não,
é impossível.
Não, nem a brincar. 7 cordas, há muitos gajos a tocar. 8 cordas.
Ou 9 phonics.
8 cordas, pá. Há aí um par de gajos a tocar. E tipo, é sempre modelo dele, signature. Passou das 6 para as 7, das 7 para as 8, e tipo, agora há um mês ou dois meteu um post no Instagram a dizer: ah, olha a guitarra que a ESP me mandou. É um bajulo com 9 cordas. Pá, nem, não percebo para que aquilo serve.
Ele lá sabe.
Já é tão grave, tão grave, tão grave. Yeah. Pá, que não faz sentido. Mas pronto.
Mas resulta. E pá, na música deles resulta.
Resulta. Resulta e fica bem. Mas, e ele, hoje em dia ele toca as músicas antigas com mais cordas para ficar ainda mais
ainda
pesadão.
Com mais power.
Yeah. E essa é uma das.
Das inutilidades.
Das nossas inutilidades.
Tens então, mais inutilidades, então, mesmo só para fechar aqui o Rockstar. Até porque ainda falta passar a Knife Party. Não passamos ainda, acho que não. Não, passamos agora no final.
Tenho mais uma inutilidade rápida.
Força.
Que é, eles só têm um Grammy na carreira, que é com a música do White Pony. Que não é com nenhuma destas que nós falámos,
não
nem
é.
Que vai passar.
Não.
Mas que é com a Elite, que é
não,
uma música.
Não, mas eu vou pôr um bocadinho da Elite. Okay. Espera. Vou por agora, peraí, só para só perceber o que é que nós estamos a dizer, estás a ver? Tipo, isto não está a ser gravado nem nada,
portanto,
por agora, padrada no charco, espera. Isto, Elite. É isto.
Cuidado.
Respira, respira. Não, cuidado com ela. Fogo.
Esta não saiu da guitarrinha do Chino. Esta foi mesmo a puxar. Foi Grammy para melhor performance metal.
Mas como é que uma música tão pesada ganha um Grammy? Tipo...
Porque é o Grammy de performance metal.
Sim, está bem.
Curiosidade, dentro da curiosidade, o Chino nunca foi receber o Grammy dele.
Então?
Porque ele ficou orgulhoso de receber um Grammy, mas ele estava chateado com a parte corporativa do Grammy. Tipo, isto é um...
Cena da indústria.
Isto é cena da indústria, não sei o quê. O gajo não apareceu. Todos os outros membros foram lá, têm uma fotografia com o Grammy, não sei o quê.
Cada um deve ter o seu Grammy em casa, não é? Só ele é que não tem o Grammy dele.
Não tem.
A Phonics é um Grammy, caramba.
Não tem.
É tipo o Oscar da música, não é?
Manteve-se fiel, não apareceu.
Phonics.
Yeah.
Porra, se tu ganhasses um Grammy, não ias lá logo, tipo, claro, para teres em casa, na sala, em cima da lareira. Tu tens lareira?
Não.
Em cima de um sítio qualquer.
Em cima do ar-condicionado, do radiador.
Em cima do radiador, exato. E estava lá o Grammy, there's nowhere to be found.
Yeah.
Se calhar vai acontecer um dia, não sei. Olha, mas isso eu curto a cena da atitude de pá, não concordo, não vou.
Já. Yeah.
Está bem, ok.
Yeah, mesmo.
Só me chatei porque eu também curti ter um Grammy.
Não, mas era fixe, pá, respect.
Respect.
Mesmo.
Yeah.
Última curiosidade antes de fecharmos.
Última.
Ainda há mais uma música que eles gravaram para o White Pony.
Que é
The Boys Republic.
Acho que nunca ouvi essa música.
Não é fácil deixar no original.
Uhum.
Ou seja, não está em nenhuma plataforma digital, não está no Spotify, não está em nada disso.
Está no vinil espetacular que tu encomendaste
não.
Da Austrália?
Não, não está. Ela disse da Austrália porque...
Dizeste Melbourne há bocadinho?
Acho que sim.
Foi.
Mas estou a explicar porque é que veio da Austrália. Porque
okay.
eu trouxe o vinil do White Pony que depois vocês vão ter de ver na fotografia.
Não, agora neste momento já pode ir ao site e está lá a nossa fotografia com o White Pony vinil. Sim.
E eles nunca reeditaram os vinil. Tipo, saiu em 2011 e não houve tipo, mais reedições com mais...
Mas ainda há à venda? Ainda se pode comprar ou não há mesmo?
Epá, eu encontrei numa loja na Austrália.
Okay. Mas agora? Mas compraste agora? Recentemente?
Há uns 6 meses, pai.
Ah, então é recente. Se eu quiser encomendar ainda posso. Quanto é que deste por isso? Ai, Deus, Tiago, eu fico lida contigo. Quanto é que tu pagaste?
Não vou dizer.
100? Ou menos? Não, mais de 100 ou menos de 100?
Não vou dizer. A minha senhora está a ouvir lá em casa.
Pronto, Sara, está para os ouvidos. Só quer saber, mais de 100 ou menos de 100?
Não, dei menos de 100.
Ah, pronto, ok. Está tudo certo. Tranquilo, Sara, foi menos de 100. Podes pedir-me a prender nesse valor para Natal. Ok, menos de 100 é fixe.
E só saiu em algumas reedições iniciais do álbum físico, este The Boys Republic. E a versão mais conhecida é de um DVD que eles gravaram, que se chamava... Tipo, eles estão no Havaí a tocar num...
Mas espera aí, mas a música nem sequer está no álbum normal. Tipo, eu tenho o White Pony daquela altura, dá 20,
tá.
Eu tenho o álbum, não está lá. Porque eu não me lembro de ver essa música
não tá,
lá.
Não está, mas tipo, existem edições tipo um ano ou dois depois...
Que já tem?
Que já tem.
Ah, ok.
Foi tipo uma edição específica da Europa, uma edição específica
edição
dos Estados Unidos.
A edição normal não tem.
Imagina, a capa do White Pony é cinzenta. E eles fizeram tipo uma edição que é preto, uma edição que é vermelho.
Eu acho
tipo...
que a minha... Sim, porque eu tinha uma t-shirt vermelha do White Pony. Estás com a ver? Com a coisinha.
Houve uma edição que trazia esta da Boys Republic a seguir à Pink Maggot. Mas o que está no YouTube e que a maior parte das pessoas conhece é de um DVD que depois se chamava Music in High Places, em que eles tocam uma série delas acústicas na encosta de um vulcão no Havaí.
Ai, eu adoro.
E tocam esta música. E pá, é mais ou menos como toda a gente conhece esta música, porque é muito difícil achar o original. Muito difícil.
Olha, temos que pedir, a próxima vez que eu estiver com o Chino, que vai acontecer para o ano, não é? Quando estivermos juntos, e com sorte vais comigo. Sabes que o meu irmão já foi comigo, já os conheceu, tipo, a loucura da vida dele, foto com o Chino Moreno. A próxima vez, está prometido, vais tu comigo. Se acontecer no North Music Festival, se chama, não é?
Isso.
Estou sempre com medo de me enganar. Vou pedir entrevista e vou-te levar. E sabes que eu tenho... vais ficar triste, mas eu vou-te contar. Vais ter vontade de me bater. Tenho os álbuns todos assinados pela banda. Só naquela. Desculpa. Posso-te vender um se quiseres. Todos, bebê. Levei as capas dos álbuns todos a última vez.
Eu parto isto tudo, pai. Eu parto isto, vocês lá.
Queres que eu te empreste? Olha, já sei. Quando fomos para o ano, levas o vinil e eles assinam-te o vinil.
Morria.
Palavra da Rojinha. Vou tentar. Morria. Tiago, vou fazer de... Não estás a perceber? Vou fazer de tudo para que isso aconteça. Bate forte cá dentro. Vou tentar. Mas não contas nada a ninguém. Fica só aqui entre nós. Tá
não
bem?
Fica bem. Que é para agora.
Portanto, Knife Party para terminar este Rockstar. E prometemos que ainda antes do final do ano vamos gravar outro especial inútil com uma banda que nós também gostamos muito. Não podemos dizer. Ias dizer?
Não ia. Ia confirmar.
O que vai acontecer?
Eu tenho inutilidades, baby.
Que dá?
Eu tenho inutilidades, baby.
Bueno, é? Nunca mais acaba. É um especial inútil com o Tiago Duarte, o vocalista dos Nowhere to Be Found, que em breve vão ter música nova que vai passar também aqui no Rockstar. E o vídeo também vai estar disponível em todas as plataformas, vão poder descarregar e essas coisas todas.
11 de dezembro.
O dia em que vai ser o Black Stallion. O álbum de remixes do White Pony.
Há bandas que não podem ver nada.
É uma coisa tipo...
11 de dezembro, presente adiantado de Natal.
Até para a semana. Não se esqueçam que o Rockstar está sempre disponível em radiocomercial.ol.pt. Até para a semana. Fomos!
Fomos!
É? Adeus!